Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez com mais um boletim especial do Realidades da Safra. Fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões produtoras do país, para verificar como é que está a preparação do produtor rural brasileiro para a próxima safra, temporada de verão 26-27, e dessa vez nós vamos lá para o estado do Tocantins, acompanhar como é que está esse planejamento por lá, e quem vai trazer esse cenário aqui para a gente, ajudar a gente a entender melhor essa preparação, é o Thiago Facco, vice-presidente da ProSoja do Tocantins, já está aqui conosco por vídeo. Thiago, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, um prazer é meu, estamos aqui à disposição aqui para ajudar. Grande abraço a todos.
Thiago, como é que o produtor aí do estado está se preparando, está se movimentando para essa próxima safra, que vai começando em meio de muita incerteza, muita dificuldade, né?
Então, a gente está com uma sensação de bem complicada aqui, né? A gente vem numa situação de anos já, né, com pouca rentabilidade. Esse ano a gente tem vários fatores aqui que nos preocupam muito, né? A gente está. O que é certo é que a gente já está na iminência desse El Niño aí, as coisas vai acontecer, o tal de El Niño, a gente não sabe bem a intensidade dele, né? Nos deixa bastante apreensivo, que é a questão do clima. Mas nós estamos com um problema bastante grave aqui também, que é a situação de crédito, né? Assim, os créditos oficiais não têm chego aqui, a gente está com as trades bastante retraída também, né? O pessoal com as suas garantias bastante comprometidas e as empresas que querem fazer algum tipo de negócio dependem de alienação fiduciária. Então, assim, os produtores aqui, na sua grande maioria, estão muito apreensivos, né? É uma safra que a gente tem vários fatores ainda para serem, apesar de estar a poucos dias do plantio aí, a gente tem muitas coisas para ser organizadas ainda. Os fertilizantes mesmo aqui tá bastante atrasadas as entregas, sabe? Os produtores ainda correndo atrás de organizar a parte de crédito para poder organizar os seus plantios, né?
Como é que tem sido essa questão de custos, Thiago? O produtor tem encontrado esses insumos bastante acima daquilo que foi apresentado na safra passada?
Olha, assim, os preços até na sua grande maioria tá bastante volátil o mercado, né? Principalmente a parte de fertilizante, que é que impacta bastante. Os preços até não alteraram muito em relação à safra passada aqui. Algumas coisas variaram um pouco, mas na sua grande maioria não é o problema, eu acho, né? A gente agora começou o mercado a dar oportunidade de preço de venda, né? O problema maior que às vezes os produtores estão não estão conseguindo comprar onde eles querem, né? Eles têm que comprar onde conseguem, né? Então, muitas vezes, quem tem ou está posicionado, as revendas, as três estão posicionadas lá atrás, e o produtor, às vezes, é o único canal que ele tem de crédito, ele acaba tendo que fazer um negócio que muitas vezes não é o melhor negócio em termos de custo, né? Mas é o que ele tem. A gente, no geral, dá para a gente ver o seguinte aqui: o nosso custo ele não deve variar muito em função do ano passado, né? Os custos. O problema que nos está nos matando aqui, nos judiando bastante, são os custos operacionais, né? Peças, serviços e combustível, isso aí é uma situação bastante delicada aqui para nós. E acredito que no Brasil inteiro, né? Então, hoje é o principal ponto de alerta aqui, nós é o custo operacional, né?
E você comentou essa questão do clima, né, Thiago? Quando costuma ter esses anos de El Niño, o que que acontece aí no estado? Qual que costuma ser o impacto de anos de El Niño para as lavouras de soja aí do Tocantins?
Então, o último El Niño forte que a gente vivenciou aqui foi a safra 15-16, né? A gente teve alguns aqui no começo da década de 2020, mas o 15-16 foi um El Niño bem forte, semelhante ao que está sendo esperado para agora, né? A gente teve naquele ano um atraso das chuvas e teve veranicos ao longo do ciclo também, né? Então, assim, pegou sojas precoces, pegou as sojas do meio e pegou as sojas do tarde. Todas as épocas de plantio foram impactadas, além da safrinha lá na frente. Agora, aqui a gente está vendo aqui que talvez vá ter um atraso da chuva, né? Uma consolidação da chuva pode atrasar um pouco e vai empurrar a janela ideal do plantio para frente, né? Isso aí vai impactar novamente na safrinha, como ocorreu ano passado também aqui para a gente, apesar de não termos El Niño ano passado, né? Mas a preocupação maior aqui dos produtores é essa, né? A gente ter bem na o que está se indicando hoje, segundo as previsões, é que o El Niño vai estar bem forte na implantação da cultura aqui, né? Isso aí, além da gente, talvez, é o momento mais delicado, digamos assim, pode também impactar na janela da segunda safra aqui para nós, né?
E quando é que deve acontecer esse plantio, Thiago? Hoje, qual que é a expectativa para iniciar essa semeadura?
Então, o nosso vazio, né, ele termina dia 30 do 9, né, 30 de setembro. Eu acho que a partir dali, tendo condições de clima, qualquer dia é dia, né? Então, assim, o nosso plantio forte mesmo, a melhor época de plantio aqui, para nós, é a segunda quinzena de outubro, né? Até primeira semana de novembro ali. Essa aí é a época ideal. E, assim, a gente está vendo aqui, que nem eu falei, as previsões estão se dando que bem nessa janela de outubro, a gente pode ter uma diminuição de chuva muito grande aqui no estado, né? Que pega aqui no Mato Piba quase todo, né? Então, assim, causa bastante incerteza no produtor também. Se espera passar isso aí, aguarda a janela ideal, depois, se a janela ideal lá na frente não vem também, então é uma situação bastante complicada. Mas o nosso plantio, ele tem que se dar, uma boa parte dele na segunda quinzena de outubro aqui, para a gente conseguir fazer um calendário com a segunda safra bacana lá na frente, né?
E aí, Thiago, pensando até diante de toda essa incerteza, essas dificuldades, como é que tem sido a comercialização dessa safra? O produtor está avançando ou tem segurado mais essas vendas?
Olha, eu acho que nos últimos dias agora, né, hoje mesmo, né, a soja bateu o recorde do preço do ano aqui, né, fez as máximas do ano, falando em Chicago, né, não muito mercado interno, para 27 também, a gente está vendo que está dando oportunidade. Eu acho que os produtores, na sua grande maioria, estão aproveitando sim, né, quem já se posicionou no mercado, né, a gente tem ainda um percentual de produtor que às vezes é difícil ele comercializar, porque ele não tem a garantia que ele vai plantar ainda, né? A gente tem hoje, se for ver, a gente tem um percentual muito pouco de produtores que está com seu fertilizante em casa, né? Então tem uma parte que já tramitou o negócio, está aguardando chegar, e tem uma parcela de produtor que não tem ainda comprado o seu fertilizante. Não tem o seu fertilizante nem a sua semente é comprada ainda. Estão aguardando as empresas, algum desenrolar dos negócios ainda. Então, essa turma aí é difícil de fazer negócio, né? É difícil deles se posicionar no mercado, de fazerem contratos futuros aí. Mas, assim, o mercado, eu acredito que as melhores oportunidades do ano estão acontecendo essa semana, né? A gente ainda está com o dólar um pouquinho mais alto, ajuda um pouco também para fazer a trava em reais lá na frente. E Chicago aí hoje, né, se aproximando dos 13 dólares para maio e julho do ano que vem. Então, assim, está dando a oportunidade de venda. Então, isso aí acaba que nos ajuda, acalma um pouco o coração, que nem eu digo, porque a gente já estava, muitos fatores que estavam contribuindo contra o produtor, né? Além de clima, de custo, de tudo, a gente tem o cenário político também que nos assola muito, né? Mas vamos indo aqui, vamos rompendo.
Thiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário inicial de safra. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Ficamos à disposição aqui. Quando precisar de qualquer dúvida, estamos aqui. Se puder ajudar, estamos sempre à disposição. E falar para os produtores que nos assistem que talvez é uma boa oportunidade para pensar em comercializar alguma coisa da safra do ano que vem, essa semana, viu? O mercado está fazendo as máximas do ano aí. Beleza? Um abraço a todos aí, fico à disposição.
Thiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente ir acompanhando como é que vai se desenrolar essa safra aí no estado. Um abraço, até a próxima.
Grande abraço.
Esse é o Thiago Facco, ele que é vice-presidente da ProSoja do Tocantins, conversou com a gente para mostrar como é que está a preparação do produtor do estado para a próxima safra de soja, temporada de verão 2026-2027. Thiago destacando, primeiro, um cenário de muita incerteza e dificuldades, olhando primeiro para crédito, dificuldades para acessar essas oportunidades financeiras, também uma preocupação com custos, especialmente aqueles custos mais operacionais, como serviços, como combustíveis, isso tem pesado bastante na conta do produtor lá do estado para essa próxima temporada. Além disso, há uma preocupação muito grande com relação ao clima. A expectativa de um El Niño de forte intensidade já está mexendo com o planejamento do produtor. O Thiago destacando que a última vez que houve um El Niño forte, como é a expectativa para essa safra, foi na temporada 2015-2016. E aí a chuva atrasou, demorou mais para chegar no estado. Também houve períodos de veranico durante o ciclo de desenvolvimento, isso prejudicou bastante aquela temporada. A expectativa para esse ano é novamente essa dificuldade que já deve começar no plantio. Thiago apontando que aquela janela ideal de semeadura para soja lá em Tocantins costuma ficar entre a segunda quinzena de outubro e o início de novembro. Justamente nesse período está previsto uma temporada de falta de chuvas, de estiagem para o estado, o que pode mexer bastante com essas atividades de plantio e o início do desenvolvimento das lavouras dessa nova temporada. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todo o andamento dessa plantio, dessa semeadura e depois o desenvolvimento dessa safra 26-27, não só no Tocantins, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui na programação do NA e aqui no Realidades da Safra. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e a qualquer momento tem Realidades da Safra especial trazendo essas informações importantes para o produtor rural brasileiro. Continue ligado.